Chamada Geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreassa, Conception, Centro de Reprodução Humana e Solo Oeste. Babiana Munhol.
Olá, muito bom dia, 11 horas 3 minutos, nesta quinta-feira de tempo fechado na Serra Gaúcha. Começamos amanhã com 17 graus, agora temos 21 graus e tem aí um ventinho na rua. Já tivemos mais cedo também instabilidade, chuva e cerração em alguns pontos da Serra Gaúcha. E a partir de agora você confere os principais destaques desta manhã. Educação infantil da Rede Pública Municipal de Caxias do Sul já tem data para o retorno. Depois de meses de pandemia, a educação volta às aulas presenciais na rede infantil a partir do dia 1º de março em Caxias do Sul. E os detalhes para esta volta às aulas agora com a Flávia Anual na abertura do Chamada Geral.
Essa data se refere às escolas de educação infantil que têm gestão compartilhada entre a Prefeitura e associações de Caxias do Sul. Os educadores que atuam nessas instituições retomaram o trabalho hoje para fazer a organização para o retorno dos alunos. A retomada presencial vai ser escalonada e em turno parcial. Devido à pandemia, existem limitações de espaço físico. As crianças têm que ficar a 1,5 metro de distância umas das outras, além de cumprir uma série de protocolos que garantam a saúde delas e dos funcionários. A secretária da Educação, Sandra Negrini, conta que os educadores vão revisar os planos de contingência, fazer o planejamento e a organização para o retorno nos próximos dias. Para definir o calendário que cada aluno vai seguir, a secretária conta que vão ser seguidos critérios pedagógicos, com prioridade para as crianças que mais precisam, como aquelas com deficiências, as que nunca tiveram contato com a escola antes ou as que não foram às instituições no ano passado. Os pais também podem decidir se querem ou não mandar as crianças para as escolas. Isso está definido em decreto estadual. O retorno presencial dos estudantes do ensino fundamental, no entanto, ainda está indefinido em Caxias do Sul. A volta às aulas está marcada para 19 de fevereiro para os estudantes, mas as aulas continuarão no modelo à distância. Isso também se aplica, Babiana, aos matriculados na educação infantil, que ocupam estruturas das escolas de ensino fundamental. São crianças de 4 e 5 anos. Sandra Negrini explica que a ida dos alunos dessas instituições está no radar da secretaria e em fase de planejamento, mas ainda não existe uma data definida. O ano letivo de 2020 foi concluído sem aulas presenciais no ensino fundamental da rede municipal de Caxias do Sul no ano passado. Já para os alunos da rede estadual, tanto do fundamental quanto do médio, a previsão da 4ª Coordenadoria Regional de Educação é de retorno a partir de 15 de março.
Obrigada, Flávia Anual, falando do retorno das escolas infantis na rede pública, porque na rede privada as primeiras escolinhas retomaram as aulas ainda em setembro. 8 de setembro de 2020 a gente tinha aí as escolinhas retomando, começando seus trabalhos, apresentando seus planos e protocolos e depois, em seguida, a partir da metade do mês, já entrando em operação, ou seja, 6 meses depois nas escolas públicas. 11 horas 7 minutos, será que os pais que necessitam de escolas públicas ficaram todo o tempo com as crianças em casa? Será que tiveram que buscar outras alternativas? Buscaram aí alguma forma pagando alguém para cuidar? Fica essa pergunta, você pode inclusive participar conosco, nosso WhatsApp é o 99690-1220. 11 horas 7 minutos e amanhã também está movimentado em São Marcos. Sepultamento do ex-comandante militar do Sul ocorre hoje à tarde no município, de onde ele é natural. E quem está acompanhando essas últimas despedidas é a Aline Ecker. Bom dia, Aline. Qual é o clima na cidade por aí, Aline?
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. O clima é de pesar, mas também de gratidão. As pessoas com quem eu conversei aqui, que estão aqui para se despedir na Igreja Matriz de São Marcos, onde ocorre o velório do general Geraldo Antônio Mioto, né, que faleceu na noite de ontem, decorrência de Covid, eles todos exaltam as qualidades dele, não apenas como militar, mas como ser humano. Simples, humilde e um líder. O genro disse que ele era um ser humano acima do normal, acima da média, porque ele se dedicava muito não só à tropa, não só ao exército, mas à sociedade. Os amigos lembraram a importância dele, né, na retomada da duplicação da obra da BR-116, foi ele que se empenhou, foi até lá, falou com o exército para fazer um convênio para retomar a obra, e que ele era uma pessoa assim, que pela tropa ele era visto como um líder, líder a ser seguido, admirado e não temido, e que nesse tempo, desde que ele deixou o Comando Militar do Sul, em abril do ano passado, em abril de 2020, ele passou a se dedicar ainda mais à família, e com esse contato mais direto com os familiares, ele recusou várias ofertas de empregos muito bons, porque ele queria realmente estar em família. Ele era pai, né, tinha dois filhos, era avô de dois netos, um está a caminho, nasce em fevereiro, e ele era uma pessoa que todos aqui em São Marcos tinham um carinho e uma admiração muito grande. Inclusive aqui já tem muitos integrantes do exército, né, eles estão fazendo a guarda fúnebre, estão dentro da igreja onde ele está sendo velado, vai ter uma cerimônia militar depois, ele vai ser levado até o cemitério, que é aqui pertinho da igreja, por essa guarda fúnebre, e também a expectativa pela chegada do vice-presidente, general Mourão. Ele deve chegar aqui em São Marcos por volta do meio-dia, uma hora da tarde, ele vem para se despedir do general Mioto, que era um amigo dele, né, um amigo particular dele, também um companheiro de exército. E realmente todos falam dele com muito carinho e descrevem ele como uma pessoa muito simples, muito humilde e um líder que sabia fazer porque mostrava como fazer. Ele mesmo se descrevia como alguém do chão de fábrica. Então um colega do exército, um tenente-coronel, me disse que ele mostrava como fazer e era assim que ele conseguia ensinar a tropa dele a fazer. Então ele era muito admirado por quem ele comandava.
Tá certo, obrigada, Aline Ecker, com a descrição das últimas homenagens ao general Mioto em São Marcos. Muito bem, vamos adiante, 11 horas 10 minutos. Hoje também temos aí um assunto dominando a pauta de Caxias do Sul, que é a aprovação de um polêmico pacote de medidas para reduzir custo da passagem de ônibus em Caxias. A votação ocorre hoje à tarde, mas os vereadores já indicam a aprovação desse pacote. Flávia Anual.
Essa sessão que está marcada para começar à 1h30 da tarde, uma sessão extraordinária em que vão ser apreciados os 7 projetos encaminhados pelo Poder Executivo à Câmara de Vereadores, incluindo as 5 propostas que envolvem mudanças no transporte coletivo. A mais polêmica propõe a redução do passe livre para apenas 3 dias do ano. Até março de 2020, a gratuidade era concedida sempre nos últimos domingos de cada mês. Desde a pandemia, o direito foi revogado totalmente. Conforme levantamento da reportagem, a maioria dos vereadores deve se posicionar favorável à proposta da Prefeitura. De 23 consultados, 17 disseram que são a favor. 2 deles manifestaram essa posição como uma tendência. 4 são contrários e 2 não emitiram opinião. O principal argumento foi de que a limitação do passe livre pode incidir no barateamento da tarifa de transporte. O secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul, Alfonso Willembrink Jr., disse que o valor pode ser reduzido em cerca de 5 centavos. O poder público também propõe a isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza, é o ISSQN, e ainda da taxa de gerenciamento à concessionária do transporte público municipal. Ainda relativo ao transporte, o pacote prevê a revogação da meia tarifa para professores e funcionários de escolas. o Partido dos Trabalhadores, o PT, diz que vai pedir vista a 3 dos 7 projetos desse pacote, o referente ao passe livre, o da isenção tributária e o da revogação do benefício a professores e funcionários de escolas.
Tá certo, Flávia Noal, 11 horas 13 minutos, falando sobre estes projetos que vão ser apreciados hoje a partir da 1h30 da tarde na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Temos temperatura neste momento de 21 graus, com tempo nublado, tempo fechado ainda na área central aqui de Caxias do Sul. Vamos adiante agora com números que chamam a atenção em Gramado. A cidade na região das Hortênsias chega à marca de 46 mortes confirmadas por coronavírus. Fernanda Mondadori.
A vítima é uma idosa de 85 anos que morreu às 6h45 de hoje. Segundo informações da prefeitura, a paciente tinha comorbidades e estava internada na UTI do Hospital Arcanjo São Miguel desde o dia 13 de janeiro. Com mais esse óbito, o município da região das Hortênsias contabiliza 46 vítimas de Covid-19. O boletim epidemiológico, divulgado pela Prefeitura na tarde de quarta-feira, aponta que Gramado registrou, em 24 horas, 71 novos casos de coronavírus. Os dados revelam ainda que 58 pacientes estão recuperados da doença e 92 permanecem em tratamento, sendo 81 em isolamento domiciliar e 11 internados no Hospital Arcanjo São Miguel. Dos pacientes gramadenses hospitalizados, 9 estão na UTI especializada em Covid e 4 na enfermaria. 2 deles têm diagnóstico positivo e 4 ainda aguardam os resultados dos exames. Ainda conforme o boletim, 4 pacientes não residentes seguem internados na UTI e 1 na enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos UTI em Gramado é de 94%. Dos 18 disponíveis, 17 estão em uso.
Obrigada, Fernanda Mondadori, que também teve aí o registro de Gramado, iniciando a vacinação ontem, aquele registro que chamou a atenção pela resiliência da moradora de 95 anos da casa de repouso, onde a gente, infelizmente, teve que noticiar várias mortes no ano passado em função de um surto de coronavírus. 11 horas 16 minutos, falamos já de pandemia, falamos do enterro do general Mioto, da educação infantil que está voltando às aulas na rede pública. E agora vamos falar da área de segurança pública, porque 2 pessoas foram assassinadas em menos de 15 horas aqui em Caxias do Sul. Os homicídios voltando a chamar a atenção no nosso noticiário, Leonardo Lopes.
Isso mesmo, são mais 2 homicídios em Caxias do Sul, que já registra 4 assassinatos nesses primeiros 21 dias de 2021. Segundo a Polícia Civil, esses 2 crimes que aconteceram em um intervalo de pouco mais de 15 horas não estão relacionados, mas ambas as vítimas aparentam ser usuárias de drogas. O tráfico de drogas é sempre a principal causa de homicídios em Caxias do Sul. O crime mais recente foi descoberto às 5 horas da madrugada desta quinta-feira, quando a Brigada Militar foi informada sobre uma mulher baleada no bairro Canyon. A vítima foi encontrada caída na Rua da Vitória, próximo a um campo de futebol. Ela foi morta com um tiro na cabeça. O delegado Caio Márcio Fernandes, da Delegacia de Homicídios, aguarda pelo exame papiloscópico para identificar a vítima. O que os populares relataram é que essa mulher seria uma usuária de drogas que costumava circular pela região e era conhecida pelo apelido de Lilica. As testemunhas relataram ter ouvido um tiro por volta das 2h30 da madrugada, horário que a Polícia Civil investiga como sendo o momento do assassinato, mas o corpo só foi encontrado por volta das 5h06 da manhã. Um outro crime anterior a este aconteceu na tarde de quarta-feira, quando um homem foi encontrado morto às margens de uma estrada vicinal entre as comunidades de Santo Lubom e Caravaggio da Sexta Légua, no interior de Caxias do Sul. A vítima também não foi identificada e estava com as mãos e as pernas amarradas. Ele estava deitado de lado e foi morto com pelo menos 4 tiros no rosto e na cabeça. Para o delegado Fernandes, são indícios de uma execução que é ligada ao tráfico de drogas. Esse crime deve ter acontecido ainda na manhã de quarta-feira, mas por ser num local afastado no interior, só foi encontrado à tarde.
Obrigada, Leonardo Lopes, com esse panorama dos 2 crimes registrados nas últimas horas aqui na cidade. 11:18, e temos agora um destaque da Milena Schaefer para a morte nas estradas. Homem morto em acidente na RS-122, sepultado à tarde, está sendo sepultado agora à tarde no interior de Flores da Cunha.
A comunidade de São Gotardo se despede nesta quinta-feira de Evandro Luiz Simeone, de 46 anos. Ele foi vítima de acidente de trânsito ocorrido por volta das 5h30 da tarde de quarta-feira, no quilômetro 87 da RS-122, em Flores da Cunha. O velório está previsto para começar a 1h da tarde na funerária CCR e o sepultamento vai ser às 5h da tarde no cemitério de São Gotardo. Simeone foi a única vítima fatal da colisão que envolveu a Kombi que ele tripulava e um caminhão. Segundo informações do grupo rodoviário da Brigada Militar, um homem de 57 anos era o motorista da Kombi e teria perdido o controle da direção ao efetuar uma curva à esquerda. O veículo acabou invadindo a pista contrária e colidiu frontalmente contra o caminhão que trafegava no sentido oposto. O motorista do caminhão, de 37 anos, não se feriu. O motorista da Kombi e 3 caroneiros ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU ao Hospital Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha. Um desses caroneiros era Simeone, que acabou morrendo no hospital.
Obrigada, Milena Schaefer. 11:20. Daqui a pouquinho a gente atualiza as temperaturas nesta manhã de tempo nublado aqui na Serra. Porque agora a gente vai voltar a falar com a Flávia Noal, que nos deu um panorama de projetos da área do transporte público que vão ser apreciados hoje na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Mas também tem outra proposta que vai à votação e que causou reações. Qual é esta proposta, Flávia?
É a proposta que prevê a alteração de uma operação de crédito contratada pelo município em 2019. A prefeitura quer, Babiana, que os recursos até então exclusivos para o uso em obras na área da educação sejam aplicados também na renovação da frota do município. E essa proposta do executivo gerou a reação de equipes diretivas de escolas municipais. A diretora da Laurindo Fórmulo, Jaciara Ivone Viesser Bose, contou à reportagem que enviou a todos os vereadores um pedido pelo WhatsApp para que não aprovem este projeto. Tem ainda um outro projeto na pauta do dia, esse é menos polêmico, trata da reformulação do Troca Solidária. A ideia é mudar a gestão do programa que promove a troca de resíduos por hortifruti granjeiros. A administração passaria da Fundação de Assistência Social, a FAS, para a Secretaria da Agricultura. E, Babiana, para aprovar esses projetos todos, incluindo o do transporte coletivo, a tendência é de que pelo menos 3 sessões sejam convocadas ao longo do dia. Uma primeira para a discussão das propostas, a outra para a segunda discussão e votação neste mesmo momento, além de uma terceira para a aprovação da redação final.
Tá certo, Flávio Noal, bastante assuntos hoje, vai estar movimentada a Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul. 11:21, agora sim vamos atualizar as temperaturas aqui da região da Serra, porque começamos o dia com 17 graus, mas não subiu muito a temperatura, aliás, a semana marcada por temperaturas mais amenas em relação às primeiras semanas de janeiro, em que a gente teve um calorão intenso aqui na região. Temos Bento Gonçalves com 22 graus, é a média que temos também em outras cidades aqui da região, como Garibaldi, a vizinha Garibaldi com 22, Flores da Cunha com 21, Gramado e Canela nas Hortências também com 21 graus. E alguns pontos aqui da Serra Gaúcha chove fraco nesta manhã. Pelo estado, a temperatura é mais elevada em Porto Alegre, 26 graus, na Zona Sul 27 graus em Pelotas. Hora de saber mais sobre a previsão do tempo, previsão aqui no Chamada Geral, que chega sempre com apoio do Alfa Laboratório para a vida inteira e Óticas Carol. A manutenção dos seus óculos é gratuita na Carol, em Bento Gonçalves, na Saldanha Marinho e também em Caxias do Sul, no Shopping Világio. Vamos saber mais agora com Cléo Kuhn.
Previsão indicando uma quantidade expressiva de umidade sobre a metade norte do Rio Grande do Sul. Mas é aquela situação, é muita umidade, é muita nebulosidade. Mas não há uma recíproca com relação a muita chuva. Aliás, a gente tem chuva, mas em geral esta chuva é de intensidade não muito grande, uma intensidade até fraca, mas atinge muitas áreas da Serra, do Planalto, do Alto Uruguai com certeza, do litoral norte. Ameaça a chuva aqui em Porto Alegre, ameaça a chuva na área central do estado. Eu digo ameaça porque a gente vai ter chuva no centro do estado, sem chover em todas as áreas. Vai ter chuva aqui na capital gaúcha, sem chover em todas as áreas da região metropolitana. Talvez nem mesmo em todas as áreas de Porto Alegre. Então a gente tem a chuva distribuída de forma muito irregular sobre o estado. E isto vai se refletir também na distribuição das pancadas de chuva de forma irregular, também aqui nessas áreas mais ao norte, onde a gente tem uma situação de chuva mais bem definida. Mas não são todas as áreas do norte que recebem chuva. No sul do estado, são poucas as áreas que recebem chuva, mas a gente tem a nebulosidade aumentando. Amanhã e principalmente sexta-feira, a chuva é mais generalizada sobre o estado. Depois, a gente tem situação favorável para pancadas de chuva no final de semana. Então vejam bem, a gente tem chuva nesta quinta, amanhã, sexta-feira, também teremos pancadas de chuva durante o fim de semana e também na semana que vem, o começo dela, inclusive, com possibilidade de algumas chuvas de intensidade forte aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, fica atento às áreas de chuva que a gente vai ter sobre o estado durante estes próximos dias. Em geral, chuvas fracas predominando, mas, eventualmente, aqui e ali, alguma chuva mais forte. Nesta sexta, áreas da metade norte do estado podem apresentar alguma chuva mais intensa.
Horas e 25 minutos, este é o Chamada Geral, primeira edição, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha Serra. Você nos acompanha pelo 102.7 FM. A edição é de Flávia Noal e na técnica temos o Thiago Pacheco. Você confere também os destaques da Gaúcha Serra em pioneiro.com em GZH. Você confere aí em detalhes, muitas vezes a gente trata das pautas e você pode conferir as imagens. Neste momento, estou acessando aqui a minha página do pioneiro.com e a manchete principal mostra a reforma do antigo prédio do INSS em Caxias, que tem previsão de início em fevereiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais também sobre o destaque da minha coluna de economia, o sobe e desce dos preços. Enquanto a gasolina dispara, o preço do óleo de cozinha vem caindo nos supermercados. São alguns dos destaques de hoje. Você participa conosco também pelo WhatsApp, anote aí o número, o WhatsApp é o 996901220. Chamada geral para supermercados Andreassa, economia para toda a família, Conception Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara, e Solo Oeste, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. Vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais.
O Conception, Centro de Reprodução Humana, deseja que em 2021 você tenha motivos de sobra para amar e tenha certeza de que sempre há esperança. Conte conosco para realizar o seu sonho de ser pai e ser mãe. Desejamos um próspero ano novo. www.conceptionbr.com Conception, o que a gente faz tem a sua cara. Os materiais de embalagem que sua empresa precisa você encontra na Papel Brás. Temos grande variedade de tipos e tamanhos de filmes de PVC termoencolhível, filmes de PVC esticável para embalar alimentos, filme stretch, plástico bolha, filmes tubulares e todo o sistema de fechamento de caixas. Papel Brás, produtos para embalagens, no Pio Décimo, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Fruticultor, Você quer garantir a qualidade da safra? A Soloeste está há 30 anos no mercado com as melhores soluções e preços. Os sachês Always Fresh possibilitam a queima do gás etileno, retardando o amadurecimento precoce das frutas e estendendo os prazos de validade do seu produto, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. Ligue agora para o número DDD 49 99980 4186.
Você que sente desconforto com a sua prótese móvel e sonha em trocá-la por dentes fixos, chegou a oportunidade que você esperava para realizar o seu implante dentário. A Sorri Fácil, maior rede de clínicas próprias do Brasil, traz a jornada do implante. De 25 a 30 de janeiro, atendimento especial. Ligue 0800-600-3130. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. RT Everson Martins Batista, CRORS 16614.
Horas 28 minutos, estamos de volta com Chamada Geral nesta manhã de quinta-feira. Já chegamos ao dia 21 de janeiro e temos aí 21 graus também em Caxias do Sul. E vamos circular um pouquinho pela cidade, saber um pouco mais do trânsito, como está a movimentação neste mês de janeiro, um janeiro atípico, porque a gente teve muitas mudanças no calendário de 2020 que impactam ainda o de 2021. Vamos saber como é que está a movimentação e também quero saudar aqui a nossa nova parceria para as notícias do trânsito no Chamada Geral, parceria com a Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Agende a sua avaliação. E agora sim, Milena Schaefer atualiza as informações do trânsito.
A fiscalização de trânsito de Caxias do Sul atende agora a uma colisão envolvendo um Vectra e uma Tracker na Perimetral Norte, Avenida Rubem Bento Alves, próximo à Central de Rações, no bairro Cinquentenário. O acidente é sem feridos, apenas com danos materiais, mas que exige a atenção dos motoristas que trafegam agora ali por esse trecho. Esse acidente se soma a outros 10 atendimentos dessa manhã feitos pela fiscalização no perímetro urbano de Caxias do Sul. Lembrando que é preciso atenção e, se possível, os motoristas devem evitar o trecho da Bento Gonçalves entre a Dr. Montauri e a Borges de Medeiro, onde estão ocorrendo obras. Há bastante maquinário no local, um trecho está parcialmente obstruído e na esquina da Bento com a Marquês do Herval o bloqueio é total nesse momento. Bloqueio também na Bento com a Marechal Floriano. Pontos de lentidão agora na área central, nesses trechos complicados da Bento Gonçalves e também nas ruas Alfredo Chaves, Garibaldi e Flores da Cunha. Em Nova Roma do Sul, lembrando, o trânsito pela 448 está liberado, mas somente até esse final de semana. Conforme cronograma do DAIR, o trecho volta a ficar bloqueado a partir de semana que vem para continuidade das obras que ocorrem na altura do quilômetro 51. Nenhum registro de acidente até o momento nas principais rodovias da Serra Gaúcha. Na Rota do Sol, o movimento é tranquilo também. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, uma média de 5 veículos por minuto se desloca em direção às praias, enquanto o movimento de retorno tem uma média de 2 carros por minuto. A Polícia Rodoviária, que monitora o trânsito na rodovia, estima que esse movimento volte a aumentar a partir dessa sexta-feira, um comportamento esperado aí em função dos moradores aqui da região que vão até as praias do litoral norte para aproveitar o final de semana. Babiana.
Obrigada, Milena. Atualizando as informações desde os bloqueios na área central até a previsão de movimento para quem se desloca em sentido litoral agora no final de semana. Muito bem, vamos adiante. Mais cedo eu destaquei a manchete principal de pioneiro.com, que é a manchete de agora aqui na Gaúcha Serra também. Reforma de antigo prédio do INSS em Caxias tem previsão de começar em fevereiro. Mais detalhes agora com a Flávia Noal.
Para o início da obra está pendente a aprovação do projeto de reforma licença para construção, que é concedido pela Prefeitura. A previsão é de que depois que as obras comecem, os primeiros idosos sejam abrigados em 2 anos Isso porque o prédio abandonado no bairro Cinquentenário vai passar por uma ampla reforma para se tornar o Recanto da Compaixão Frei Salvador. A arquiteta Vivian Biazuz, que é voluntária no projeto, explica que a parte da alvenaria existente vai ser mantida ao máximo, mas vai ocorrer a remoção de áreas pontuais para abrir portas, janelas e passagens. Vão ser criados espaços de estar e lazer para os idosos e feitas adaptações para a acessibilidade, como rampas e elevadores. Todas as adequações para atender às normas dos planos de prevenção e proteção contra incêndio, PPCI, vão ser realizadas, incluindo os reforços na estrutura. No total, Babi, vão ser 23 suítes com capacidade para acolher 125 idosos. E pensando no bem-estar desses idosos, o projeto conta com piso aquecido para o controle da temperatura, aberturas com vidro duplo para o controle dos ruídos, áreas de estar, lazer, jardinagem, terapia ocupacional, fisioterapia e consultórios. Também o projeto arquitetônico levou em conta a necessidade de investimentos para manter depois este local. Então, fez também um projeto para que o asilo seja autossustentável, o máximo que for possível. Assim, vão ser instalados painéis solares para energia fotovoltaica e aquecimento de água, além de cisternas para a coleta da água da chuva. As intervenções estruturais e a mobília têm custo estimado em R$8.300.000. Além de buscar os recursos públicos por meio de emendas parlamentares, a Associação Mão Amiga, que vai cuidar do serviço, prepara uma campanha para tentar engajar 3 mil doadores que contribuam com uma mensalidade de R$ 95,00 durante um ano.
Obrigada, Flávia, com as informações sobre o futuro deste prédio, que por muito tempo ficou abandonado e que agora, então, tem essa previsão de início de obras, o prédio do antigo INSS em Caxias do Sul. São 11h35, é hora de atualizar as informações do mercado financeiro. Mercado financeiro aqui no Chamada Geral. Também tem a parceria de Sicredi Pioneira RS. Estar ao seu lado é a nossa marca. Vamos juntos. E Pioneer Joalheria e Ótica. Cuide da sua saúde visual, complete o seu look com produtos da Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha ser você. Está aí a nossa dica da Pioneer. E a cotação do mercado financeiro de hoje mostra que a Bovespa está em queda de 0,38% e que o dólar comercial também está em queda de 0,10%, cotado a R$ 5,30. Muito bem, seguimos com a nossa reportagem atualizando os principais assuntos do dia que mexem com o nosso dia a dia mesmo, com o bolso do consumidor. Preço do óleo de cozinha e o preço da gasolina. A gente teve aí uma inversão de valores. O preço do óleo de cozinha está agora caindo nos supermercados, depois de altas consecutivas em 2020, e a gasolina que está disparando nas bombas. Mais detalhes agora com a Fernanda Mondadori.
O início do ano é marcado por uma inversão de preços na rotina dos consumidores. A gasolina, que estava custando R$ 4,71 o litro na semana do Natal, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, agora chega a ser encontrada a quase R$ 4,90 nas bombas de alguns postos de combustíveis da região da Serra. Foram pelo menos dois aumentos de impacto da Petrobras ocorridos no período que explicam os quase 20 centavos de diferença. Mas foi nesta semana que o motorista sentiu mais no bolso. A Petrobras reajustou o preço médio da gasolina nas refinarias em 15 centavos nos últimos dias, e o aumento passou a valer na última terça-feira. Muitos motoristas relataram um aumento de cerca de 10 centavos nas bombas em menos de uma semana. Nós encontramos desde redes praticando uma média de R$ 4,80 até um posto cobrando R$ 4,99 pelo litro da gasolina. O preço varia muito, e uma das justificativas é o estoque de cada um dos estabelecimentos. Agora, o óleo de soja, que foi um dos principais vilões dos consumidores em 2020, agora está custando quase um terço menos do que chegou a valer no ano passado. De acordo com o presidente do Sindigêneros de Caxias do Sul, Eduardo Slomp, é a quarta semana consecutiva que fornecedores estão baixando o preço do azeite de cozinha. Segundo o presidente do sindicato que representa os supermercados, uma garrafa de 900 ml chegava a ser comercializada a R$ 9,00 no ano passado e agora está custando cerca de R$ 6,00. Slomp também acrescenta que, com o fim do auxílio emergencial, a demanda por produtos essenciais, que é o caso do óleo, diminuiu consideravelmente.
Obrigada, Fernanda Mondadori, mostrando o que leva ao aumento tão surpreendente da gasolina em tão pouco tempo e também a queda do valor do óleo de soja. A gente sabe que teve aumentos da Petrobras, mas também a gente sabe da política da demanda, né? Quando a gente tinha aí uma menor circulação lá no início da pandemia, lembra quanto estava a gasolina? Preço bem menor do que nós temos hoje, aí, quase R$ 4,90. Aliás, você que está nos acompanhando, que está na estrada, que abastece com frequência, qual o maior valor pago até agora no preço da gasolina do litro? Indique aqui no nosso WhatsApp 996901220. 11h38, e a gente segue com o Chamada Geral. Vamos chamar agora o repórter Eduardo Pinzon, porque o Rio Grande do Sul registrou a primeira morte por síndrome inflamatória que atinge crianças e adolescentes, e esta síndrome está associada ao coronavírus. Vamos entender essa situação, Eduardo.
Oi, Babiana, bom dia. Pois é, agora pela manhã, a Secretaria Estadual da Saúde registrou a primeira morte no Rio Grande do Sul em decorrência da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Trata-se de um menino de 7 anos, morador de Alto Feliz, aí na Serra, distante cerca de 40 quilômetros de Caxias do Sul. Essa doença, Babiana, está associada ao coronavírus, com manifestações tardias após a infecção, podendo ou não a criança ter apresentado aqueles tradicionais sintomas respiratórios causados pela Covid-19. Essa síndrome, ela é caracterizada por uma febre persistente, acompanhada de sintomas como dor abdominal, conjuntivite, manchas vermelhas na pele, entre outros. No entanto, como eu comentei, esses sintomas respiratórios tradicionais da Covid-19 nem sempre estão presentes em todos os casos. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o caso do menino de Alto Feliz iniciou com uma internação no dia 1º de janeiro deste ano, com um quadro clínico inicialmente suspeito para apendicite. No entanto, exames descartaram essa e outras possíveis causas, tendo a comprovação para a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, essa confirmação após exames de sangue específicos que apontaram marcadores inflamatórios característicos da síndrome, além do teste positivo para o coronavírus, mesmo sem nenhum sintoma respiratório prévio ou no momento da internação no dia 1º de janeiro. A criança recebeu tratamento com imunoglobulina, precisou de internação em uma UTI, vindo a falecer no último dia 11 de janeiro. De acordo com o governo do estado, desde agosto, já foram confirmados 25 casos aqui no Rio Grande do Sul, dos quais 24 tiveram a evolução de alta hospitalar. E as idades dessas crianças variam de 0 a 15 anos. Até a última atualização por parte do Ministério da Saúde, em todo o Brasil, já eram 511 casos no Brasil, com 35 óbitos por conta dessa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. De acordo com especialistas, os especialistas têm observado que, após ter sido diagnosticada, ter teste positivo para o coronavírus ou ter tido contato próximo com um caso confirmado para a doença, as crianças e adolescentes acabam tendo uma manifestação no seu corpo, uma resposta inflamatória sistêmica, como sintomas como febre alta, manchas pelo corpo, conjuntivite, sintomas como diarreia, vômito ou dor abdominal e também comprometimento de múltiplos órgãos. No entanto, ainda não se sabe, estudos estão sendo feitos para confirmar evidências de que a Covid-19 cause essa síndrome. No entanto, conforme as informações da Secretaria da Saúde aqui do Rio Grande do Sul, que registram essa doença, parte dos pacientes que vieram a falecer apresentou infecção pelo novo coronavírus ou teve Covid-19.
Tá certo. Muito obrigada, Eduardo Pinzon. Só repete qual a idade dessa criança?
De 7 anos, Babiana. Moradora de Alto Feliz aí na Serra.
7 anos. Tá certo. Obrigado. Bom trabalho por aí.
Valeu, obrigado.
A gente está acostumado a noticiar todos os dias as mortes aqui por coronavírus, pessoas acima de 60 anos, a maioria até acima de 80, então a gente acaba ficando muito tocada com essa informação aí de uma criança de 7 anos que tem aí essa síndrome multissistêmica que está sendo avaliada aí como causada pelo coronavírus. 11h42, rápido intervalo, já voltamos.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Nossa família é sempre unida. Aqui na serra, na beira do mar, a gente briga e se entende. Vou com eles pra todo lugar. Eu já levei economia pra semana. Pago mesmo, sobra grana. E pra família é bom demais.
Supermercados Andreassa, pra toda a família.
Disse, olha que coisa mais linda esses óculos. E com 75% de desconto.
Nossa, mãe, 75%?
É que eu tenho 75 anos. Pra você, o desconto é 44%. Sorte minha.
Faça como a Ticiane e a Elô Pinheiro e aproveite a promoção mais famosa da Óticas Carol. Na compra das lentes, sua idade é seu desconto na compra da armação.
Um desconto pra cada idade.
Uma Carol pra cada um.
Passe em uma loja e aproveite você também.
Conectividade é ter banda larga com ultra velocidade e com fibra. Conectividade é Claro e Porto Alegre merece tudo isso. Acesse claro.com.br, assine Claro Fibra 240 Mega com Wi-Fi Plus por R$ 99,99 por mês com telefone fixo incluso. Assine já e tenha instalação gratuita. Vá até uma loja Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Momento histórico, 3 horas 30 minutos do dia 17 de janeiro de 2021. Agora está sendo vacinada a primeira pessoa no Brasil, a enfermeira Mônica Calazans.
As notícias nem sempre são fáceis, especialmente durante uma pandemia, mas temos esperança de dias melhores. E nós queremos te contar.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Volta, 11 horas 46 minutos, é o Chamada Geral para Supermercados Andreassa, economia para toda a família e também para Conception Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Soloeste, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. Nesta manhã de tempo firme, por enquanto, na área central de Caxias, mas já tivemos instabilidade, já tivemos aí muitas variações, só a temperatura que tem ficado em 21 graus nesta última hora. Vamos saber mais da previsão do tempo. Quem atualiza as informações para a Alfa Laboratório para a Vida Inteira e Óticas Carol, a manutenção dos seus óculos gratuita na Carol em Bento Gonçalves, na Saldanha Marinha, em Caxias, no Világio, é o Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, a previsão indica para o estado do Rio Grande do Sul uma situação favorável a pancadas de chuva na sexta-feira em todas as áreas do estado. Tem muita nebulosidade, tem muita umidade espalhada pelo estado. Na metade norte do estado, a chuva continua tendo uma perspectiva melhor de acontecer. Já quando a gente vai para a fronteira com o Uruguai, tanto pelo litoral sul, quanto pela região da Campanha, ou até mesmo lá pela fronteira oeste, inclusive aí pegando boa parte da fronteira com a Argentina, algumas pancadas de chuva até acontecem, mas não são em todas as áreas. São em áreas muito isoladas essas chuvas da metade sul e do oeste do estado. Mas o certo é que o tempo não está firme em canto nenhum do estado. E não é só na sexta-feira. é durante o fim de semana como um todo, e é pelo menos no começo da semana que vem que a situação segue muito difícil para o estado do Rio Grande do Sul em termos de pancadas de chuva, porque o ar seco ele está bastante escondido. A tendência que a gente tem é esse final do mês de janeiro e o início do mês de fevereiro, pelo menos os primeiros 5, 7 dias, com muita umidade, muita nebulosidade e ainda algumas pancadas de chuva acontecendo. Então, muita atenção com relação a toda essa oscilação que a gente tem. Mas o que chama a atenção mesmo são, digamos assim, este céu nublado, algumas aberturas de sol e o abafamento. E as pancadas distribuídas de forma muito irregular por aqui. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn, com a previsão do tempo aqui no Chamada Geral. E agora vamos trocar a trilha da previsão do tempo para a trilha do esporte. Porque vamos saber mais da dupla Cajus, destaques aqui da Serra Gaúcha com Eduardo Costa.
O Juventude volta a campo pela Série B amanhã às 4 da tarde contra o Figueirense no estádio Alfredo Jaconi, precisando vencer e torcer por um tropeço do CSA, que joga amanhã às 7h15 contra o Brasil de Pelotas, para aí sim voltar ao G4 da competição. Hoje o Juventude está na quinta posição com 55 pontos, o CSA é o quarto com 56. Para o jogo de amanhã, o técnico Pintado não conta com o atacante Capixaba. Novamente será desfalque, tem uma lesão muscular e dificilmente vai retornar para o jogo da semana que vem, o último duelo contra a equipe do Guarani. Em compensação, o zagueiro Emerson estará de volta, o jogador cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo e deve reaparecer na zaga na vaga de Augusto para o jogo de amanhã, com transmissão aqui da Gaúcha Serra, 4 da tarde. O Caxias encaminhou a contratação do zagueiro Henrique, de 24 anos, atleta que estava no Avaí, encerrou seu contrato com a equipe catarinense e deve chegar a Caxias do Sul na próxima semana. O jogador testou positivo para o coronavírus na segunda-feira, está em isolamento social em Florianópolis. Depois que se recuperar, ele vem para Caxias do Sul e assina contrato para o Campeonato Gaúcho desta temporada.
Tá certo, obrigada Eduardo Costa. E agora vamos falar da dupla Grenal com a Marina Renar.
Líder do Campeonato Brasileiro, o Inter volta para Porto Alegre no início da tarde de hoje e a delegação segue para o CT Parque Gigante para o treino das 3 horas da tarde. Abel Braga vai comandar o primeiro trabalho projetando o clássico Grenal no final de semana. Ele não vai poder contar com Caio Vidal, que recebeu o terceiro cartão amarelo ontem à noite no Morumbi, após a vitória por 5-1 em cima do São Paulo, e o substituto deve ser Pego. Outra questão importante é a recuperação de Thiago Galhardo. O atacante, que teve uma lesão muscular na panturrilha, tem chances de ficar à disposição, mas deve voltar no banco de reservas da equipe colorada. Já o Grêmio empatou com o Atlético Mineiro por 1-1, chegando ao 15º empate na competição. Com 51 pontos, o time de Renato Portaluppi ocupa a 6ª posição, bem distante dos líderes. Apesar disso, o técnico garante que a sua equipe segue na briga pelo título brasileiro e ontem à noite falou que considera o momento do Grêmio excepcional. O elenco gremista se reapresenta também na tarde desta quinta-feira no CT Luiz Carvalho, visando a próxima rodada em que enfrenta o Inter no Grenal 429, marcado para as 4 horas da tarde de domingo. Para o confronto, o Grêmio tem algumas preocupações. Matheus Henrique, que sofreu uma pancada na panturrilha no empate com o Palmeiras, não ficou nem no banco de reservas. Já Lucas Silva deixou o jogo no começo do segundo tempo após sentir um desconforto. Já na defesa, é esperada a volta de Pedro Jeromel para fazer a dupla de zaga no clássico. O time de Renato Portaluppi busca defender 2 invencibilidades, a de 16 jogos no Brasileirão e a de 11 clássicos contra o Inter. Mas além disso, a equipe também precisa quebrar a marca nesse Campeonato Brasileiro de não ter vencido ainda nenhum integrante do G6. Com as informações da dupla Grenal, direto de Porto Alegre, Marina Renar.
Obrigada. As informações do esporte aqui na Rádio Gaúcha Serra são para PHD Guindastes. Qualidade, tecnologia e movimentação de cargas. Deixa eu só destacar aqui as mensagens dos nossos ouvintes, que a gente estava questionando sobre o preço da gasolina e olha só a mensagem que chega de Flores da Cunha, de dois Andrés diferentes. Um deles fala que encontrou gasolina R$ 5,08 o litro da gasolina comum. E também aqui o ouvinte André Tessari disse que em Flores chegou a pagar R$ 5,12 o litro da gasolina. Mais um recado que chega aqui do Humberto, de acidente na BR-470 em Nova Prata. Diz que o acidente é grave, tem SAMU e bombeiros no local. A gente agradece a participação de todos vocês aqui conosco. 11h52, pedido de faculdade para abertura de ensino infantil gera impasse em Antônio Prado. Vamos entender melhor essa situação com a Milena Schaefer.
A Faculdade de Antônio Prado, a única instituição de ensino superior da cidade, quer iniciar a oferta de educação infantil nas mesmas dependências. A iniciativa gera desconforto aos proprietários de escolinhas do setor. Por lei municipal, a instituição pode apenas atuar com o ensino superior, porque esse foi o acordo efetuado ainda em 2018, quando houve a doação de um terreno da prefeitura para a construção do espaço. O entendimento era de que havia uma demanda para o ensino acadêmico e, por isso, houve apoio do município. O pedido para ampliação dos serviços, por enquanto, está parado na prefeitura, mas uma indicação partiu da Câmara de Vereadores no dia 12 de janeiro, solicitando a liberação ao Poder Executivo. Segundo a secretária de Educação de Antônio Prado, Adriana Sartori, o primeiro pedido por parte da faculdade foi feito em 2020 para abrir ensino infantil, fundamental e médio. Esse pedido não obteve aprovação. Foi então que, em meados de setembro, o Conselho de Educação recebeu um novo pedido de aval apenas para a educação infantil. A secretaria afirma que ainda não há uma definição a respeito e que, nos moldes atuais da legislação, permanecendo no terreno que ocupa, a faculdade não conseguiria essa aprovação. A faculdade procurou a Câmara de Vereadores com o intuito de modificar a lei, mas a Casa Legislativa também recebeu uma carta aberta de três proprietários de escolinhas do município se posicionando contrários a essa liberação. A reportagem do jornal Pioneiro, eles alegaram que nunca tiveram benefícios da prefeitura para atuar na educação infantil da cidade. Já a faculdade também foi procurada pela reportagem, mas disse que só vai se manifestar quando obtiver um retorno da prefeitura. Antônio Prado conta hoje com três unidades particulares de educação infantil, além de uma quarta, que é ligada a uma rede de ensino médio, e quatro creches da rede pública.
Obrigada, Milena Schaefer. Mais cedo você conferiu também as informações da dupla Grenal para Papelbras, produtos para embalagens. Já são 11h54, a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos.
O Conception, Centro de Reprodução Humana, deseja que em 2021 você tenha motivos de sobra para amar e tenha certeza de que sempre há esperança. Conte conosco para realizar o seu sonho de ser pai e ser mãe. Desejamos um próspero ano novo. www.conceptionbr.com Conception. O que a gente faz tem a sua cara.
Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença.
Fruticultor, você quer garantir a qualidade da safra? A Soloeste está há 30 anos no mercado com as melhores soluções e preços. Os sachês Always Fresh possibilitam a queima do gás etileno, retardando o amadurecimento precoce das frutas e estendendo os prazos de validade do seu produto, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. Ligue agora para o número DDD 49 99980 4186.
Você que sente desconforto com a sua prótese móvel e sonha em trocá-la por dentes fixos, chegou a oportunidade que você esperava para realizar o seu implante dentário. A Sorri Fácil, maior rede de clínicas próprias do Brasil, traz a jornada do implante. De 25 a 30 de janeiro, atendimento especial. Ligue 0800 600 3130. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. RT Everson Martins Batista, CRO RS 16614.
A gente passou o ano todo se cuidando. Agora é hora de levar o cuidado também para a estrada. Empatia no trânsito. Você no lugar do outro neste verão. Detran e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
11h57, voltamos. Só para destacar que atualizamos as informações de trânsito para a Sorri Fácil, nossa nova parceira aqui no Chamada Geral. Sorrir é uma conquista, agende a sua avaliação. E tivemos aí o apoio de Supermercados Andreassa, economia para toda a família, Conception Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. E só para a gente fechar, um recado aqui da Soloeste. Amigo fruticultor, na Soloeste você encontra a solução perfeita para aumentar a durabilidade da sua colheita. Contato é o telefone DDD 49 999 80 4186. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, uma excelente quinta-feira a todos. Tchau!